Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, vamos entrar no versículo 5. No passado, esse segredo não foi mostrado à humanidade, mas agora Deus o revelou pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este. Por meio do Evangelho, os não-judeus têm parte com os judeus nas bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus.
Isso. Através do Evangelho. O que é o Evangelho? Que nós já estudamos isso aqui. O que é o Evangelho? Não.
É o caminho?
Não. O que é o evangelho, pequenininho? A própria palavra evangelho quer dizer isso. Acordo. O acordo de Deus com a humanidade. Se você seguir o que o Cristo fez, você receberá o que o Cristo recebeu. Esse é o significado do acordo de Deus. E esse evangelho, ou esse acordo, não é específico para um povo, não é específico para uma raça, mas é para toda a humanidade. Então toda a humanidade faz parte do acordo de Deus com os homens. Aliás, se Deus vive fazendo acordo com os homens, né? Se fez acordo através de Noé, se fez acordo através de Jesus, se fez acordo através de Abraão.
Eu fui colocado como servo do Evangelho pelo dom especial de Deus, que Ele me deu por meio do seu grande poder. Eu sou o menor de todos os que pertencem a Deus. Porém, Deus me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer que todos vejam como funciona o plano secreto de Deus.
E qual é a riqueza de Cristo? Qual a riqueza que Cristo Paulo está mostrando para os outros?
Que existe vida.
Os ensinamentos.
Mas cadê? Deixa eu falar uma coisa.
Não, a riqueza do Cristo é a sua vida, o seu ensinamento. Isso é a riqueza do Cristo. Agora, qual o plano secreto? Isso, sim, é isso que você falou.
O que eu falei?
O plano secreto, qual é? A vida carnal, a encarnação. Este é o plano secreto de Deus para cada um de nós.
Seria o livro da vida?
O livro da vida não seria, porque o livro da vida é uma decorrência da existência da encarnação. O plano secreto de Deus é a encarnação. É secreto para vocês, porque vocês acham que encarnação é uma vida. E a encarnação, como nós já estudamos, é uma ilusão. Você vive num mundo ilusório, onde você tem coisas ilusórias, onde você assa um monte de coisa, mas nada do que você vê, pega, ouve, toca, sente, qualquer coisa, nada disso é real. Tudo é ilusão. Faz parte do plano de Deus. Ou melhor, faz parte do programa de computador que o Deus criou para vocês vivenciarem essa vida. Essa ilusão.
Porque Ele, que criou tudo, guardou o seu segredo em todos os tempos. E foi assim para que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas.
Isso, porque tem espírito fora da carne que acha ainda que a vida material é vida, que essas coisas são reais. Então ele está falando aí o Paulo de que este segredo foi mostrado também aos angélicos, ou seja, aos espíritos fora da carne. A revelação do Cristo é exatamente essa: tudo neste mundo é ilusão. Então você pode viver com amor, viver com felicidade, se você compreender que é tudo que você busca para você é uma ilusão, não existe.
Deus fez isso de acordo com o seu eterno propósito, que ele completou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Qual o eterno propósito de Deus? Qual é, pequenininho? Para que Deus vive?
Para criar espírito.
Não. Não é só criar espírito. Deus não é o pai desnaturado que quis joga no mundo. Qual é o propósito de Deus?
Eu acho que é o amor em todos os momentos.
Não, Deus não está preocupado com o amor. O propósito dele não é o amor.
É a minha elevação, é a elevação espiritual de cada um. A reforma íntima de cada um.
Deixo é propósito de Deus. O propósito de Deus é que o universo esteja em perfeita harmonia o tempo inteiro. E que cada um dos seus filhos evolua harmonicamente e viva harmonicamente. Este é o propósito de Deus. Ele criou todo o universo, ele criou todas as galáxias, todos os planetas, todas as vidas do universo, com o sentido único de estabelecer um sistema equilibrado, aonde cada espírito conviva harmonicamente, em paz e com felicidade. Este é o objetivo de Deus, é para isso que ele vive, é isso que ele faz o tempo inteiro, é por isso que ele zela espíritos, porque ele precisa manter o equilíbrio, é por isso que ele é a causa primária das coisas, porque ele tem que manter o equilíbrio. Este é o propósito de Deus. E quando nós vivemos na nossa individualidade, no nosso individualismo, acusando eus, nós está dizendo que Deus não tem este propósito, que isso aqui é um caos, que isso aqui é bagunça. Mas se isso aqui é bagunça e Deus só existe para manter a harmonia, Deus perdeu o comando do planeta. Isso não é verdade, porque nós já estudou que um ato que vocês fizessem aqui de livre e espontânea vontade efetiria até em Plutão. Então ele não pode nem ter perdido o controle deste planeta, porque se ele perdeu o controle deste planeta, ele perdeu o controle do universo. Então como o universo está equilibrado, todos os planetas estão no lugar certinho, não há problema algum, não há guerra interplanetária. Então nós começa a compreender que Deus está no comando. E se Deus está no comando, não há nada errado. Ficou claro isso? É só achoxinar além da vida material. É que vocês então... vocês só vivem a Piracicaba. A moça lá só vive o Niterói. O Gordo só vive o São Paulo. Mas ninguém abre mão de dizer que conhece o mundo. Você conhece o mundo, filha? Você nunca saiu do Brasil.
Mas eu nunca disse que eu conheço.
Não, estou só dando exemplo. Mas você acha que conhece?
Eu já saí do Brasil, sim.
Você acha que conhece? Você acha que sabe o que é as coisas certas deste mundo? Você acha que sabe o que é o que é que tem que ser feito? Você acha que sabe quando o outro está azindeado, quando o outro está lhe magoando, quando o outro está ferindo? Então você acha que sabe o mundo? Conhece o mundo? Mas você não conhece. Nunca conheceu e nem vai conhecer, porque você não pode ter uma visão global do planeta.
O que Deus está fazendo?
Isso.
Ela é nem global, nem...
Você não consegue saber o que está acontecendo no outro quarto? É isso que o ser humano precisa, vamos falar assim, cair na realidade. Na realidade da sua incompetência de governar o mundo. Porque na hora que ele cair nessa realidade, aí ele pode se mudar. Mas enquanto ele se achar competente para governar o mundo, ele vai querer governar o mundo. É inerente ao ser humano. Ficou claro isso? De ter a pergunta? Então pode ir.
E unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a liberdade de entrar com toda a confiança na presença de Deus. Portanto, não se desanimem por eu estar sofrendo por vocês, pois tudo isso que está acontecendo é honra para vocês.
Unido em Cristo, nós pode cegar a Deus. Unido em Cristo não é usando crucifixo no pescoço. Unido em Cristo não é indo para a igreja rezar. Unido em Cristo não é você fazer penitência, novena, dezena, trezena, sei lá o que. Unido em Cristo é você vivendo com a consciência quística. É você vivendo com os mesmos valores que o Cristo viveu a vida carnal dele. Pode ler.
O amor de Cristo. Versículo 14. Por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus...
Ah, deixa só eu falar. De quem você recebe o verdadeiro nome?
Aqui diz que é de Deus.
Isso. Você recebe o verdadeiro nome de Deus. O que que o Paulo está querendo dizer com isso, filho?
Não sei.
O que que o Paulo está querendo dizer com isso, pequenininho?
Quer dizer que a gente não é o que a gente pensa que é nessa encarnação. Eu não sou Márcio, ele não é Gerson, o senhor não é Joaquim.
O nome não é isso. Isso é penomo.
É, parece que o que ele está querendo dizer ali, que ele fala de todas as famílias, é que todos nós somos filhos de um único pai.
De uma única família. Só existe um sobrenome no universo, porque todos são da mesma família. E vocês querem cultuar a família. E vocês querem defender a honra familiar que há neste núcleo familiar distinto de Deus. Não importa qual o seu sobrenome, o último nome de cada um é Deus, é da família de Deus. Só existe uma única família no universo, a família divina. É isso que Paulo está nos ensinando quando ele fala que todas as famílias têm o mesmo sobrenome. Ou seja, todas as famílias individuais pertencem à família universal. Então, de você querer separar sua família da família universal, é você desonrar a sua família. Ficou claro?
peço a Deus que, da riqueza da sua glória, dê a vocês poder por meio do seu Espírito para que sejam fortes no íntimo de vocês mesmos. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva nos seus corações. E oro para que vocês, com raízes e alicerces profundos no amor, compreendam bem, junto com todo o povo de Deus, o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade.
E olha que beleza esta afirmação do Paulo. Vocês são incapazes de conhecer bem o amor de Cristo. Ele pede a Deus que lhes instrua sobre o amor de Cristo. Porque para vocês, o amor de Cristo é o amor de servidão. Cristo lhe ama, então ele tem que servir a você. Mas o Paulo diz antes, lê o iniciozinho disso de novo, minha filha, por favor.
E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, dê a vocês poder por meio do seu Espírito para que sejam fortes no íntimo de vocês mesmos. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva nos seus corações.
Por meio da fé, Cristo viva no seu coração. Vocês só compreenderão o amor de Cristo quando tiverem a fé, confiança e entrega absoluta. Porque enquanto você não tiver a fé em Deus, você não compreende o amor do Cristo. Porque o amor do Cristo não é um amor de lhe satisfazer, mas o amor do Cristo é o amor real, o amor puro, aonde ele não se preocupa em fazer suas vontades, mas lhe preocupa em lhe auxiliar na evolução espiritual. Mas para entender isso, é preciso que você tenha fé. Ou seja, que você, mesmo que ainda queira alguma coisa, que você não se entregue a este querer. Melhor é não querer. Mas, se você ainda quer, não se entregue a esse querer. Só assim você vai compreender o amor de Cristo. Porque você vai viver no assaltante que entra na sua casa o amor de Cristo. Você vai viver no ataque a você, na injustiça a você, você vai ver o amor de Cristo.
Pode continuar?
Pode, filha.
Sim, peço que vocês venham a conhecer o seu amor, ainda que ele não possa ser completamente conhecido, para que assim o próprio Deus encha completamente o nosso ser.
Bicho, você não vai conseguir compreender o amor de Cristo completamente. Ou seja, jamais você vai descobrir na profundidade os seus karmas. Jamais você vai compreender o amor de Cristo que manda um bandido entrar na sua casa. Porque você vai querer saber por que você mereceu aquilo. Para que você mereceu aquilo? O que você fez antes para merecer aquilo? E essas respostas você não terá. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Ele espera que você compreenda o amor de Cristo, mesmo sabendo que você não compreenderá tudo. Ou seja, que você se sinta amado, sem porquê, sem paquê, sem como, sem quando, sem onde, sem o que, que eu fiz. Simplesmente xixita, amado por Cristo e Deus. Porque na hora que eu achei descobrir essa lógica, essa é uma lógica humana. E como Paulo disse, Deus não deixa o homem conhecê-lo através da sua lógica. Então por isso ele fala, é importante que você não compreenda totalmente o amor de Cristo para que Deus lhe ença mais. Porque se você já tivesse a lógica, qual é o contrário da lógica, fia? Se você não tem lógica, você tem o quê? Fé. A lógica é a comprovação material, é o saber, a cultura. Eu sei porque aconteceu, por causa disso eu reajo de um jeito. Não há o exercício da fé quando você coloca a lógica. Então, para que Deus lhe ença, para que através da sua fé você mereça receber de Deus tudo o que ele lhe prometeu. Ficou claro, Luiz? Ficou claro, Luiz?
Eu pensava que você já tinha falado isso tudo. Eu imaginei encontrar isso na Bíblia.
Fia, olha, eu te vou dizer uma coisa para você. Gi, isso nós já falou no Evangelho do Tomé. Está lá escrito. Mas nós vem falando muita coisa, aí vai ficando uma parte para trás, vai ficando outra parte para trás, mas na verdade nós nunca falou coisa diferente. Não pode falar coisa diferente porque a mensagem é uma só. E aí você diz, porque eu nunca pensei em contar na Bíblia. Mas a Bíblia é a base de tudo. O problema não é a Bíblia, é não saber ler a Bíblia, porque não junta todos os pedacinhos da Bíblia. Nós está juntando todos os pedaços. As pessoas leem assim, ó, só olhando para frente, só vendo aquela palavra sem juntar com uma mensagem anterior. E na verdade, minha filha, quase que eu fiz igual o mestre, né? Na verdade, eu vos digo. Falta uma coisa para te ler a Bíblia. Busca espiritual. O problema é que a maioria busca na Bíblia satisfação, prazer material. Aí justifica os ensinamentos da Bíblia para ele ter prazer. É a ilusão que o Kisla fala, é o Maia. É você querer, no ensinamento de Deus, conseguir a felicidade material. Então, se você juntar, costurar todos os pedacinhos da Bíblia, usando a base da felicidade espiritual, você vai entender a Bíblia toda. Agora, se você for buscar nela ciência, se você for buscar nela cultura, você não vai assar nada.
Versículo 20 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E agora, glória seja dada a Deus, que por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e de Cristo Jesus, por todos os tempos e para sempre. Amém.
Com a graça do Deus.